Senhora senadora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, o nosso boa tarde. Investido do espírito público em sua mais pura essência, eu subo hoje a esta tribuna muito honrado por ter escolhido como relator da comissão mista da medida provisória 746, que visa reformar o ensino médio. Agradeço o apoio do líder da bancada do Bloco Moderador, senador Fernando Collor de Mello, ao líder do governo do Congresso, a líder, a Rose de Freitas, ao líder da Câmara, André Moura, ao meu partido PSC. Ao mesmo tempo que eu cumprimento a todos os parlamentares, membros da comissão, que são professores eméritos, educadores de altíssima qualidade, que certamente enriquecerá muito o debate. Nosso país enfrenta enormes dificuldades. Os desafios da nossa nação são grandiosos. Nenhuma tarefa, entretanto, é mais importante do que pensar estrategicamente. É mais importante do que pensar, preparando nossos jovens para uma vida plena, dentro de uma economia dinâmica que estimule a inovação e o empreendedorismo, essenciais para a geração de emprego e renda no nosso país. A educação é o motor da nossa sociedade. Em nosso sistema educacional, é moldado o futuro próspero que tanto almejamos. Assim sendo, nada é mais importante neste momento do que discutir e reorientar este vetor, consertar os seus equívocos e apontar soluções inteligentes e eficazes com vistas a evitar a evasão e repetência e gerar um ambiente propício ao ensino, uma verdadeira ferramenta de inclusão social e educacional. Senhora Presidente, nada é mais urgente e relevante do que a educação. Portanto, com a chegada desta medida provisória, o governo gera, antes de tudo, uma oportunidade, uma verdadeira chance de ouvirmos a sociedade de forma aberta e plural para a redação dessa política pública que considero a mais essencial de uma nação. Como relator, terei a responsabilidade de escutar com muita atenção os diversos segmentos que desejam contribuir para a construção de um modelo eficaz e pleno que atenda aos anseios e necessidades do nosso país. Assim, é com muita honra que aceitei esse desafio, ciente do senso de responsabilidade sempre muito enorme, muito grande, que agora temos diante de nós. Essa reforma não pode mais ser adiada. Nesta tarefa, buscarei inspiração em minha experiência na área de educação, tema que me levou para a política e me trouxe para esta casa. Estou nessa atividade há mais de 50 anos. Conheço as dimensões do ensino, das séries iniciais ao ensino superior. A vida me permitiu dirigir projetos educacionais que atendiam desde a infância até a pós-graduação, com oferta de cursos de mestrado e doutorado. Tenho orgulho em dizer que comecei como estudante, tornei-me professor e finalmente cheguei ao posto de reitor. Portanto, tenho na minha experiência as diferentes visões que serão apresentadas pelas partes interessadas em discussão dessa medida provisória. Os desafios, como mencionei aqui, são imensos. O nosso ensino médio está estagnado em patamares abaixo do previsto. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB, referente ao ano de 2015, indicou claramente de que estamos falando. O índice alcançado nesta avaliação é o mesmo de 2011, que foi de 3,7, muito distante da meta de 4,3 estipulada pelo governo federal. As taxas de reprovação e repetência, abandono dos alunos do ensino médio, conforme o censo escolar de 2015, são altíssimas. Os dados indicam que já no primeiro ano a reprovação atinge a 16,6% e o abandono 8,8%. Consertar esse sistema é o primeiro passo para evitar a evasão de cérebros que assombra hoje nosso futuro como nação. Todos os países desenvolvidos tiveram a coragem e a inteligência de construir políticas públicas educacionais que propiciaram avanços nas áreas de tecnologia e inovação. Um modelo eficaz, aberto e direcionado a contemplar as aptidões dos alunos servirá de motor para uma sociedade próspera e desenvolvida. Eu faço parte de uma geração que observou muitas mudanças. Pude ser espectador da evolução da tecnologia e, com ela, o avanço de outras ciências. Na verdade, meus caros senadores, o mundo mudou e nós mudamos juntos. A velocidade com que a informação entrou em nossas vidas fez mudar as relações humanas e desses indivíduos para o Estado. Nascem assim oportunidades e preocupações e temos que estar atentos. As alterações que estão acontecendo, repensando muitas vezes conceitos vigentes, como é o caso neste momento dessa medida de inclusão escolar. Estamos diante de um grande desafio. Essa não é a primeira e nem será a mudança na história única da educação nacional. Cada momento histórico exige um formato educacional compatível com os desafios propostos. No passado, educadores como Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Gustavo Capanema, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e outros, não menos ilustres, ousaram e mudaram a educação nacional naquilo que for possível. Hoje, essa empreitada nos pertence. Não podemos ter medo de ousar, experimentando eventualmente novos modelos educacionais. Ao menos não podemos fugir do debate. Eu confesso que o sentimento falso de conforto pela negativa de querer inovar acaba por me causar profunda inquietação, senador Lazier.
Permita uma parte, senador.
Pois não.
Embora não tenha concluído, eu quero me congratular com o seu discurso. Um belíssimo, oportuno discurso. E me congratular também com Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, com a designação ao seu encargo da relatoria desta medida provisória que, inegavelmente, se constitui numa das mais importantes do ano.
Muito obrigado.
Aqui nesta casa. Mas Vossa Excelência, com a experiência que tem de reitor que foi de Universidade de Mato Grosso do Sul, saberá desempenhar muito bem essa missão. A medida provisória mandada para cá pelo governo tem recebido críticas, tem recebido elogios, como sempre, mas pelo menos desde já tem o mérito de abrir a grande discussão. E se há imperfeições na proposta, essas imperfeições serão corrigidas.
Isso.
No debate aqui no Congresso Nacional. Então, ao mesmo tempo em que eu cumprimento, quero lhe desejar o máximo êxito, porque o êxito desta legislação significará prosperidade para o Brasil. Cumprimentos.
Agradeço muito, senador Lazier, pelas suas palavras generosas e assumo o compromisso de ouvir realmente toda a comunidade acadêmica, comunidade de professores, conselhos, como o Conselho Federal de Educação, hoje Conselho Nacional de Educação, conselhos estaduais e todos os órgãos que são importantes no processo. Dando prosseguimento, agora é o momento de olharmos adiante, não é, senador? Esta é uma grande oportunidade para o nosso país, uma tarefa que devemos exercer com grande responsabilidade. Buscaremos diminuir a abstração representativa de que o Estado requer do estudante. Com isso, daremos atenção na criação de um modelo que seja atento aos talentos individuais dos nossos jovens, diminuindo a simetria entre a realidade de suas vidas e predisposições para com a escola. Estaremos trabalhando no caminho certo para o futuro dos nossos jovens e, com isso, o futuro do nosso país. Dou boas-vindas a esse futuro que perseguimos em nossos sonhos. E assim, eu quero agradecer a oportunidade de dizer a todos que nós estamos empenhados de forma muito exigente para que a gente possa cumprir esse desideratum que me foi atribuído e, com certeza, com a riqueza da comissão que faz parte, maioria, como eu falei, são professores educadores de alto talento e competência, haverá, na verdade, uma contribuição efetiva para nós termos a mudança e a reforma do ensino médio como todos nós desejamos. Muito obrigado.
Senador, me permite...
Senador, não, tem lógico. Uma parte ali que eu... É uma parte importante, eu...
Senador Cristóvão, com muito prazer.
Vou ampliar aqui o seu tempo para a parte.
Senador, eu não queria deixar de passar por nada, dizer que eu fico muito satisfeito com a sua indicação para relator. Eu faço parte da comissão, quero estar ao seu lado.
Que bom.
E nós vamos dar uma contribuição grande, todos nós, num avanço da educação. Não é nem de longe o que nós desejamos. Não vai fazer uma revolução. Mas isso tem que ser a seu tempo. De qualquer maneira, senador Lazier, o que veio nessa medida provisória tem como primeira qualidade ser medida provisória. O que estão criticando é o contrário. Se tivesse mandado um PL aqui, um projeto de lei, ninguém estava nem falando nisso. Ninguém estava nem discutindo. Ao ouvir como medida provisória, nós estamos colocando na pauta, já, com prazo determinado. Segundo, as linhas gerais de aumentar o tempo na escola, isso é fundamental. Estamos atrasados, acho que 50 anos, pelo menos.
É verdade.
Dois, de dar às crianças o direito de escolherem, aos adolescentes, porque é no segundo grau, no ensino médio, não é no ensino fundamental, escolherem suas disciplinas preferidas, é corretíssimo. A escola tem que ser agradável. Hoje, o maior problema da escola é que são abandonadas, porque os meninos não aguentam. E uma das razões pelas quais não aguenta é o prédio feio, o professor que não está interessado, é o desânimo geral, mas, em parte, é ser obrigado a sentar numa cadeira 4 horas ouvindo o que não quer. Tem que dar esperança a eles, vontade. Terceiro, poder usar o notório saber é tão óbvio que fica incomodado ter que responder isso. Aqui, minha cidade, Brasília, senador, está cheio de doutores biólogos aposentados da Embrapa. Eles poderiam perfeitamente serem professores de biologia. Está cheio de engenheiros querendo dar aula de física, matemática, e nós deixamos. Eu sempre defendi que não devemos deixar um território desocupado com um trabalhador desempregado ao lado. É preciso casar. Não podemos deixar uma sala de aula sem uma aula de matemática e um professor... Não, professor, um engenheiro que sabe matemática separado por uma cerca chamada a exigência da licenciatura, que é o ideal nas condições perfeitas. Vamos casar conhecedores de matemática com crianças que não têm professores. E fazemos alguns exames, obviamente, e damos alguns cursos para ensinar como é que se ensina. Mas isso é correto. E, finalmente, colocar mais ensino profissionalizante nas escolas. As escolas ficam mais agradáveis. Os alunos vão começar a ver uma finalidade no diploma de ensino médio que hoje não tem. Hoje o ensino médio só serve porque alguns concursos exigem. Ou porque para entrar na universidade exigem. Mas em si não é uma ferramenta. Aí vai passar a ser uma ferramenta. O jovem vai sair sabendo alguma coisa. Por isso, eu fico feliz e quero dar a contribuição junto com o senhor. E queria aproveitar, senadora Ana Mello e todos... Ontem eu falei com o ministro da Educação. Eu estou com uma preocupação com essas invasões de escolas contra a medida provisória. Mas estou mais preocupado é como o governo vai enfrentar isso. Eu acho que será um erro começar a desalojar, tirar essas manifestações pela polícia. Eu acho que é melhor tolerar e enfrentar o debate. Vamos levar panfleto, vamos levar manifestações para que esses meninos entendam o que é a medida provisória. Quando os meninos entenderem, não vai ter sindicato de professor, não vai ter partido que consiga deixar esses meninos e meninas sem aula. São ocupações que estão sendo feitas por grupos, não pela comunidade das crianças. Até porque, ao dar direito de escolher a disciplina que vai fazer, dá direito de escolher todas. Quem quiser fazer todas as disciplinas, pode fazer. Então, a medida provisória não restringe, não proíbe disciplina. Apenas diz que você tem direito a escolher as que você não quer fazer. Quem é que vai ficar contra isso, meu Deus, de bom senso? Como é que pode ficar contra isso, de bom senso? Não pode. Eu creio que a gente deve, não é o papel da comissão, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pode tentar ajudar também nesse diálogo que será feito do governo com a sociedade. E aí o senhor terá um papel importante. E conte comigo.
Pois não, vou pedir 2 minutos para a presidência, só para acrescentar um ponto importante, complementando o que o senador Cristóvão, que é chamado o senador Educação aqui no Senado, sobre esse aspecto desse modelo de ensino médio que hoje está vigindo. Nós tivemos inscrição no Enem de 8 milhões de estudantes. Significa que praticamente é a população de todo o ensino médio. Então, hoje, o ensino médio é o ensino preparatório para o vestibular, que não leva a lugar nenhum, porque é o ensino não terminal, é o ensino intermediário. Então, ele em si, se não houver uma profissionalização ou um outro caminho que a reforma está previndo, entendeu? A medida provisória, ele é inócuo em todos os seus aspectos. Por isso, esse índice pessoas que estão desocupadas, estão sem emprego, porque não tem nenhum tipo de habilitação. 8 milhões de inscritos, o número de alunos, efetivamente, de alunos matriculados no ensino médio, que serve simplesmente para preparar para os exames vestibulares que foi substituído pelo Enem. Era isso, gente. Muito obrigado.